Senhora Presidenta, senhores senadores e senadoras, eu quero na tribuna do dia de hoje, primeiro dizer que recebi hoje pela manhã uma delegação de especialistas na área da educação, representantes da UERGS, Associação dos Orientadores do Rio Grande do Sul e da SERGS, Associação de Supervisores de Educação do Rio Grande do Sul. O pleito dos professores foi um pleito, até eu diria, singelo e humilde. Eles querem, esses professores que são especialistas em educação, eles querem só ter os mesmos direitos que aqueles que não são especialistas possuem. Eles me explicavam que eles são penalizados pela legislação em matéria da aposentadoria especial porque se especializaram, são aqueles que orientam os outros professores. Concordei com eles e me comprometi a apresentar uma PEC que vai alterar o parágrafo 5º do artigo 40 da nossa Constituição. Farei essa emenda para assegurar aos professores especialistas em educação o mesmo direito à aposentadoria especial que tem aqueles que não são especialistas na área da educação. Acho que é um direito justo de quem não é especialista, mas também o mesmo direito para o especialista. Também, ouvindo esses professores, me comprometi a trabalhar num outro projeto que visa a regulamentação da profissão de supervisor educacional. Segundo eles, é um tema que eles vêm debatendo há mais de 10 anos. Apesar de um projeto no governo passado, no governo do presente, e infelizmente os projetos não andaram. Vou trabalhar também nessa questão, porque não dá para entrar numa de dizer que não tem que regulamentar a profissão. Tem algumas que não tem, mas tem outras que tem que regulamentar. Eles me lembravam que na época que foi aprovado a regulamentação do análogo, e eu participei desse debate com o senador Zambiasi, aprovamos junto com o Zambiasi, e foi sancionado. Depois tivemos outros projetos que regulamentam também a profissão, que foram aprovados e sancionados. Por que, então, não regulamentar a profissão dessa área da educação? Recebi da mão deles um livro muito bonito, chamado Sedução da Alma, de autoria da escritora Angelita e Lilian Gerger, que falam da luta das mulheres. E eu que gosto muito de poesia, senador João Pedro, senador Suplicy, senadora Marta, que até escrevi algumas em alguns livros, achei tão bonita a poesia que vou ler parte dela aqui. Escrevem elas: o mundo está cada vez mais e mais ausente de si mesmo. Os seres humanos vem se perdendo nesse amaranhado de gritos, dores, violência e corrupção. Somos fantoches caminhando entre latas de lixos e sofrimento. Vemos homens e mulheres pedinte nas calçadas. Ali está a fome, a dor, impregnados nos corpos e nos olhares. Aí dizem: perguntamo-nos, Deus, onde estás nesse momento de silêncio, do silêncio da esperança? Enfim, é um belo poema, senhora presidenta, que eu vou deixar registrado aqui nos anais da casa. Quero também aproveitar o momento, porque tive hoje reunido com os vigilantes, aqueles trabalhadores que dedicam a sua vida a proteger nossas vidas, nossos filhos e o nosso patrimônio. Por incrível que pareça, embora tenhamos na casa, eu me lembro de 3 projetos. Um de minha autoria, outro da senadora Célia Cesarenco, lembro um do ex-senador também Zambiasi e outro da senadora Vanessa Graciotin. Eu sou autor de um e fui relator do outro. Estou com a minha consciência muito tranquila. Dei o parecer favorável, aprovei em todas as comissões e aprovei aqui no plenário, está lá na Câmara dos Deputados. O outro de minha autoria, também tive o apoio de todos os senadores e senadoras, aprovamos aqui,
está lá na Câmara dos Deputados. Então, independente se é relator ou autor, para mim não importa. O que importa é a justiça do pleito. Os vigilantes merecem, como aqueles outros policiais e outros setores da nossa economia e da atuação como profissional que atua em áreas insalubres, periculosas, como os metalúrgicos, por exemplo, da onde eu vim. Se nós temos direito à aposentadoria especial, pelo menos em tese, embora estão criando inúmeros obstáculos para jogar todo mundo no fator previdenciário, que todo mundo sabe que eu sou, eu gosto de dizer isso, porque venho travando essa batalha há 10 anos, há 13 anos, há 13 anos venho travando essa batalha e haverei de eliminar o fator previdenciário. Vamos ter uma conversa amanhã, outra vez, junto ao ministro Garibaldi, já estive conversando com a presidenta Dilma, já estive com o Gilberto Carvalho, e deram um sinal verde na construção do entendimento para acabar com esse fator previdenciário. Mas por que dificultam a possibilidade do trabalhador que atua em área insalubre, periculosa ou penosa, de se aposentar pela especial? Porque na especial não pega o fator, e ainda bem que não pega. Quem se aposenta pela especial, o fator não lhe atinge. E o fator, todo mundo sabe, que corta pela metade o salário do trabalhador no ato da aposentadoria. Para mim, então, eu quero aqui reafirmar a minha posição, os vigilantes têm direito, no meu entendimento, por decisão já de instâncias do judiciário, e eu quero consagrar na lei o direito à aposentadoria especial e o adicional de 30% na sua remuneração e não sobre o salário mínimo, que é o adicional de periculosidade, até porque o próprio Supremo já decidiu que não tem mais essa de botar adicional sobre o salário mínimo, que fere a Constituição, que proíbe o vínculo de qualquer outra legislação ao salário mínimo. É sobre o total da remuneração. Entendo que esses trabalhadores que estão na expectativa grande esperam, enfim, que as duas casas aprovem e vá para a sanção. Quero também dizer que fiquei feliz com a decisão da Câmara, que aprovamos aqui o adicional de periculosidade e aposentadoria para o trabalhador eletricitário, e a Câmara aprovou na semana passada esse nosso projeto, que agora vai para a sanção. Por fim, ainda quero dar meus cumprimentos aqui para a Comissão de Assuntos Sociais, aqui do Senado, que entre tantas matérias que aprovou hoje pela manhã, aprovou dois projetos de nossa autoria. Um deles acaba com aquela famigerada ideia dos gênios que aparecem de vez em quando na burocracia dos nossos governos, independente do qual o governo, que inventaram a tal de alta programada. O que é alta programada? Cidadão fica doente, se acidenta, vai para o perito diz, você vai ficar 3-4 meses. E sabe quem é que dá alta? Não é mais o perito. Quem dá alta é o computador. O computador chega de estado de alta. Sim, mas eu não, ninguém me examinou, não teve médico, não teve nada. Não, mas é assim mesmo. É alta programada. Basta a boa vontade do perito ou a má vontade, ele, no momento que bota o cidadão para que ele possa desfrutar do benefício, que desfruta mau gosto, que foi um acidente ou uma doença, mas que ele faz jus ao benefício, ele já programa o dia que ele vai ter alta, sem examiná-lo para ver se ele está apto ou não. O que acontece? O trabalhador vai para a empresa, no fim de 3-4 meses, a empresa diz, não, nessas condições aqui você não trabalha. E aí ele fica entre a empresa e a Previdência, e sem receber salário. Se dali a 3-5 meses, enfim, vem um perito e diz para ele que ele está apto, ele ficou sem receber todo esse período, e se considerar que ele não está em condição, ele ainda não recebe o atrasado. De fato, não dá. Felizmente, aprovamos por unanimidade esse projeto. E o outro, para concluir, senhora presidenta, que também foi aprovado, é aquele que diz que o benefício, no caso de morte do titular do direito, seja homem ou mulher, tem que ser concedido a partir da certidão do óbito, a partir da morte, e não no momento que a burocracia termina para dizer que tem direito e paga dali para frente. Vai pagar a partir do fato originário. Vai pagar a partir do momento que a pessoa faleceu e a família deixou de receber aquilo que teria de direito, que seria a pensão do homem e também da mulher. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade. na Comissão de Assuntos Sociais e deve ir agora, a senhora presidente, aí eu termino, para a Câmara dos Deputados. Agradeço a todos os senadores e senadoras e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os comentários que eu fiz aqui sobre os temas que tratei. Muito obrigado, senadora Marta Suplicy.